Jovem Pan. Uma hora da tarde, voltamos ao vivo para a Rádio Jovem Pan com o nosso Esporte em Discussão. A resenha sem mimimi. Hoje tem Corinthians enfrentando o Salgueiro, vaga muito importante para o time da Zona Leste. Tem o Palmeiras também se preparando para os seus confrontos, seria jogo com São Bento, não vai ter. E teve o Santos ontem que passou pelo Deportivo Laraiá. Deportivo Laram. E um jogo difícil, cheio de meninos. O Santos não deveria ser exemplo, como diria Milton Neves no seu blog, para nada nesse. O Santos não tinha que ser exemplo para nada! Olha só! Mas. Talvez exemplo de superação. Escala os meninos, passaram mal ontem, rolou piriri. O que você pode contar pra gente dessa partida, Thiago Osmar?
Ó, da partida eu não sei muita coisa, não sou falso, mas de piriri, eu sei muita coisa, porque tem muita história aí no futebol, e o que que acontece? O Santos, todos os jogadores passaram mal na madrugada, antes do jogo, muitos não dormiram, e o que que acontece? O Santos foi bem no primeiro tempo, e caiu no segundo, muito por causa desse problema. E eu quero lembrar uma história aqui também, semelhante, porque quando esses clubes brasileiros, eles vão para esses países sul-americanos, eles têm que tomar muito cuidado. Eles têm que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a água é contaminada. Água, inclusive, em hotel. Tem uma história do Thiago Monteiro, que era o nutricionista do Flamengo, em 2019, na final da Libertadores, em Lima, no Peru. Final na Libertadores, jogo mais importante do Flamengo nos últimos 38 anos.
Pilhado lá, credenciado.
Tava lá, credenciado no estádio pelo canal Pilhado. E o que que aconteceu? O nutricionista chegou um suco na mesa, suco natural. Todo mundo ia começar a tomar e falou, ninguém toma esse suco. E aí os jogadores ficaram putos com ele. Como assim ninguém toma esse suco? Não toma esse suco, porque a gente não sabe de onde veio essa água. E hotel 5 estrelas, em Lima, no Peru. Muitos reagiram, mas todos tiveram que seguir, porque ele teve autonomia para isso, e ele deu suco de caixinha para os jogadores. Toda a comissão técnica tomou o suco natural.
Passaram mal?
Natural. E os jogadores não. Vários membros da comissão técnica não dormiram, tiveram diarreia,
piriri. Tá de brincadeira.
Passaram mal. Muitos ficaram muito mal mesmo, de quase não conseguir ir para o jogo. Ele, inclusive, tomou o suco e teve, e os jogadores não tiveram. Por quê? Por causa da água de um hotel 5 estrelas... que deu esse negócio. Então, os clubes brasileiros, eles têm que tomar muito cuidado. Às vezes não é armação, não. Às vezes as pessoas falam, é armação, o clube botou água. Não! Mas às vezes a água do próprio hotel, ela é contaminada. Não é aquela água filtrada, 100%. E, nesse caso, o Deportivo Lara é da Venezuela, né?
Sim, da Venezuela.
A Venezuela tá numa situação precária. E, claro, pode ter sido água, pode ter sido comida estragada. Então, os clubes brasileiros que vão para um jogo de Libertadores... Eles têm que ir todos organizados com isso. Com a comida deles, com a água.
Tipo o presidente americano quando veio ao Brasil, né? Ele traz a própria gasolina, a própria água, não consome nada. De lugar nenhum que não é o dele.
É questão de segurança.
De segurança, O Soteldo, né, foi um dia especial pra ele ontem, porque voltou a jogar na Venezuela depois de 4 anos, país dele. Passou por Huachipato, pelo Zamora, se não me engano, pelo Zulia, enfim. E agora no Santos tá jogando um bolão. Quando eu coloquei Soteldo aqui no Google hoje, a primeira coisa que apareceu, porque preencheu sozinho, foi 1,60m, Soteldo altura, que aparece na...
Fez um golaço de falta.
Um gigante, né? É. Exatamente. A altura dele e as brincadeiras de criança de colo e tal. Hoje o Soteldo é a referência do time, né? Talvez ao lado do Marinho, não sei. Ele, pra vocês, é o motorzinho, deve valer um investimento grande do Santos numa renovação. É o cara desse time.
Ele é muito bom, né? O problema é que o Santos, ele não pagou R$1 pro Huachipato do Chile, que era o time que ele foi comprado, né? Então, o Santos tem essa dificuldade, né? Porque o Soteldo é muito bom, é essencial pro Santos. Ele e o Marinho são os diferenciais. O Marinho não tá jogando, né? Porque teve Covid, ainda tá tentando se recuperar fisicamente. E ontem eu comentei esse jogo aqui na Jovem Pan, e o Santos fez um primeiro tempo muito bom mesmo. Ele tinha vantagem do 2-1 na Vila, e no primeiro tempo, e até isso é característica do técnico, do Ariel Rolan, dificilmente o Ariel Rolan vai jogar com o time dele todo atrás, dando a bola pro adversário, fechadinho e contra-ataque. Mesmo em vantagem que ele ganhou aqui, a estratégia dele para se defender foi pressionar o Lara lá no campo deles. O Deportivo Lara não chegou nem perto do gol do Santos. Aí faltou um pouquinho também pro Santos ser mais agressivo para criar
matar
chance.
O jogo, de repente.
Ele quase não conseguiu criar, mas a bola ficou o tempo inteiro lá no campo do Lara.
Galera, Galera, voltamos para o YouTube. Vamos dar um salve para você que nos acompanha no YouTube, sem dislike.
É isso, percebemos, não, e pra tá, você que deu dislike, agora aqui, vai lá dar o like.
É, ó, a gente tava vendo o áudio. Voltou.
E aí, Fred, é o que eu falo sempre no YouTube. Quer xingar, xinga. Quer comentar, zoando, zoa. Mas agora compartilha também nosso programa.
É, exatamente.
Porque a gente tava sem áudio e agora voltou o áudio. Então compartilha com todo mundo. Se deu dislike agora, dá o like. E vamos que a resenha
e
tá
participa
sua.
Da resenha. Hoje, pra você que tá nos assistindo, Jefferson Soteldo é o melhor estrangeiro no Brasil? Ou tem alguém que tá jogando mais
eu
do que ele?
Eu acho que o Arrascaeta é melhor que
ele. É, o Arrascaeta joga mais que ele hoje?
Pra mim é o Arrascaeta também.
Mais decisivo ainda? Também acho. Mas o Soteldo tá crescendo.
Ele é fundamental pro Santos. Uma coisa que é incrível, né? É Ângelo com 16 anos, pois é, é Kaique com 17. Os dois são muito bons. Kaique é zagueiro, né? O Ângelo é atacante. São muito bons, né? Um tem 16, outro tem 17. O Ângelo tinha 15 até. Ele fez 16 faz pouquíssimo tempo. Ele estreou com 15.
E os dois
vão
mostraram
crescer,
ontem
eles
uma...
vão oscilar, mas eles têm um potencial imenso.
Ontem rolou uma maturidade, né? Jogo Sim. fora na Venezuela. Tem que segurar, não pode tomar gol. Prende aquela bola perto do escanteio. Então, de parabéns os meninos do Santos.
E sem o Marinho, né?
Sem o Marinho.
E isso mostra também o lado de personalidade
sem
do
Sem dinheiro, né? Sim. Um clube que, pô, enrolado pra pagar, cheio de problema, e o Santos continua aí encarando desafios difíceis.
Sem Marinho, sem o Caio Jorge, tava machucado, sem o Veríssimo e o Pituca, que foram embora, mas até um mês, dois meses, eles estavam ali, eram titulares. E quem jogou no lugar do Veríssimo? Quem tá jogando? É o Kaique, tem 17 anos.
17
no lugar
anos.
Do Pituca tá jogando o Sandri, que não tem 20 ainda.
Pilhado tava onde com 17 anos?
Pilhado com 17 anos, estava na noitada já há muito tempo. Agora, o negócio é o seguinte, eu acho que mostra a personalidade do Soteldo, né? Porque sem o Marinho, ele chamou a responsabilidade. Porque eu ainda acho o Marinho o cara do time do Santos.
É,
eu
né?
acho, mais do que o Soteldo. Eu acho o Marinho a referência desse time do Santos.
Mas é tipo quando o PSG tem uma ausência do Neymar, o Mbappé vai lá e faz
Sim,
3 gols, né? O
exatamente.
Soteldo tem que ser o cara que aparece quando o Marinho some.
E eu queria agradecer também o carinho da galera aqui no YouTube, né, Flávio? A gente que gosta tanto de um carinho. Tem um cara aqui que é muito bom, ele mandou, eu tava preferindo sem áudio.
Valeu, irmão.
Qual o nome dele?
Eu não consigo.
Vamos dar um salve especial pra esse queridão aí. Ó, o Santos então passou pelo Deportivo Lara. Seguindo previsões de Flávio Prado, foi super difícil. 3-2 no placar agregado, sofrido, mas deu. Passou o Santos e agora sim pega um confronto que tudo bem ser eliminado na nossa visão, né? Já não é mais papelão cair ou para, se não me engano, Universidade de Chile ou São Lourenço.
Universidade de Chile
hoje,
ou
né?
São Lourenço.
Quem passar. Santos encararia no dia 20 a Ponte Preta e depois Inter de Limeira 24. Se não voltar ao futebol, se os quatro estados com que a federação negocia disserem, cara, não tá dando, cada um num dia diferente for fechando as suas portas. Ontem conversei com amigos no estado do Ceará que falaram, cara, a gente já tá em fase black aqui, ou vai entrar em fase preta aqui, já fecha tudo, né? Até os mercados fechados, a gente só pode encomendar comida.
Ribeirão Preto tá assim também.
É, cidades Botucatu também tá entrando nessa. Então, se vamos imaginar aqui um cenário ruim, vai. Quer dizer, ou não sei se ruim, mas sei lá, estranho pro futebol, onde os estados não se colocam à disposição de receber o futebol paulista e os seus próprios campeonatos estaduais. Será que esse não pode ser o partido para já dar um pé nos estaduais de uma vez por todas? Falar, talvez não precisa disso mesmo, vamos acabar com esse negócio.
Eu acho isso sempre. Mesmo que tenha o campeonato, se quiser até agora e depois acabar para sempre,
eu
acho ótimo.
Os
campeonatos estaduais, eles são um atraso horroroso. Isso aí é o grande atraso do futebol brasileiro.
O Thiago não, né? Acha que dá um monte de oportunidade para mimimi, não é? A gente teve essa treta aí.
Não. Eu acho que o campeonato, os campeonatos regionais, eles proporcionam aos clubes que estão em crise poder se reerguer, na minha opinião,
que eles
tem isso.
Por que não saem da crise?
Mas tipo assim, eu vou te dar exemplo, tá? Vamos lá. Vasco, Botafogo, no Rio. O próprio São Paulo, em São Paulo, que tá há um tempo sem ganhar título. Ele ganha um Campeonato Paulista, ele ganha um fôlego. Ele fala, pô, ganhamos o Campeonato Paulista.
Se o São Paulo
ganhar
o Campeonato Paulista, falar que saiu da fila, não, os caras invadem o Morumbi. Imagina.
Eu duvido que o torcedor do São Paulo não quer ganhar o Campeonato Paulista.
Não, mas isso aí é prêmio de consolação, é um nada.
Já, o torcedor de São Paulo se preocupa com brasileiro, Libertadores,
e mais, né,
mundial.
Gente? Normalmente, o time que ganha campeonato regional, muitas vezes cai.
É
uma enganação.
Os outros estão se preparando.
Não acrescenta nada. Eu fico imaginando o cara que vai esperar um jogo, ele vai assistir, por exemplo, os Palmeiras e São Bento. O cara chega, pega o filho dele, ele é tarde, ele assiste um baita jogo da Champions League. Aí ele fala pro filho dele, ó, agora
assim
você,
vai futebol,
ver
você vai ver o Verdão.
Palmeiras. É, aí mete o jogo e fala... O moleque dorme com 5 minutos de jogo e vai falar, ah não, eu vou torcer pro Real Madrid, vou torcer pro Pai de... É ante tudo, não serve pra nada. O que que eu penso de campeonato regional e times menores? Faça divisão própria e trabalhe o ano
Sim.
inteiro. E é subemprego. os poucos que jogam, porque normalmente são os caras de Série B, de Série C, que jogam aqui para preencher o tempo, depois eles voltam para lá. Então nem revela a gente. Mas os poucos, que se você criar divisões, faz 20 divisões. 20, não tem como problema nenhum. Terra, e aí vai subindo, vai promovendo. E aí o cara tem o que disputar. Um time desse tá brigando para não cair, o que o cara vai fazer no estádio? Vou ver o time para não perder. E dá trabalho para todo mundo o ano inteiro.
É, o que
pra,
que faz
até
o...
pra imprensa, pra
a
todo mundo.
A gente ficou brigando com o Falso, três meses. Sorocaba. Mas o que, que o São Bento faz quando acaba o Paulistão? Joga uma partida da Copa do Brasil, se ganhar é zebra.
E olha,
ganha
lá,
uma grana
joga,
lá pra guardar pro ano que vem.
O próprio Mirassol. Tem a Copa Paulista, que é um torneio.
Prefere não jogar?
O próprio Mirassol, ele não teve calendário ano passado. Ele eliminou São Paulo e parou o time.
É, ele jogou a série dele, subiu.
É verdade.
Subiu.
Agora, foi o que parou o Novo Horizonte.
Santo André?
Santo André teve a paralisação.
Ele era o líder do campeonato.
Exatamente, era o líder do Paulistão.
E aí parou.
Depois do Paulistão ele não jogou mais.
Então,
não,
gente, é uma coisa ridícula. Você olha os times, é tudo jogador que você já conhece. É todo jogador que vem aqui pra ficar 2-3 meses. Pra que essa encheção de saco?
Agora, Flávio,
não acrescenta nada.
A gente sabe que os estaduais também são uma forma dos clubes ganharem dinheiro, certo? E é uma forma, sim.
É uma forma de reeleger o presidente da CBF.
Não. Mas também os clubes ganham dinheiro.
Quanto?
Ganham
quanto?
Dinheiro.
Quais clubes?
Você vê agora, a TV Record, ela comprou o Campeonato Carioca.
Sim. Por uma micharia.
14 milhões de reais.
Uma micharia. Pra dividir por um monte. Qual que é isso,
gente, mas bota dinheiro.
Se der tudo isso pro Flamengo, não vale nada.
Sim, mas pro Flamengo, pro Vasco, pro Botafogo.
Mas é 14 milhões pra dividir pra todos. O que muda isso na vida do
Flamengo? Mas você tá tratando o futebol, você não acha? Como se fosse um instrumento que todos têm que apoiar pra levantar todo mundo.
Eu não tô falando que devem ficar os estaduais, não. Já me rendi a vocês, concordo. Agora, não poderia pensar também novos campeonatos que gerem rivalidades legais?
Tinha o Rio São Paulo, né?
São Paulo de novo.
O que eu proponho?
Sul Minas, Copa do Nordeste, campeonatos regionais, não
o que eu proponho,
estaduais,
Thiago, entendeu? É um campeonato, são campeonatos regionalizados, mas com todo mundo trabalhando o ano inteiro. É isso. Tipo assim, qual é o nível, por exemplo, do Macaé? É o nível do São Bento. Vai, grosso modo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então eles jogam entre eles. E o que vai acontecer? Eles vão brigar para ganhar. E algum deles vai ganhar. Tem casos assim impressionantes. Tem o caso do Linense. Eu tinha amizade com o presidente do Linense. O Linense estava parado. Resolveram repor o time. Pagaram uma grana lá e o time voltou. Ganhou a quarta divisão, estádio lotado. Ganhou a terceira divisão, estádio lotado. Ganhou a segunda divisão, estádio lotado. Veio para a primeira divisão, já começou a não ter tanta gente, porque sabia que eles iam perder. Vieram para fazer uma decisão de campeonato. E eles venderam o mando pro São Paulo por causa de dinheiro. Pegaram o dinheiro e o time acabou. Não tem mais nada, ninguém mais quer saber de nada. Pô, sabe, isso leva a quê? Monte Azul fez a mesma coisa. Cadê Monte Azul? Não existe mais.
Não existe.
Some, gente, isso aí.
E tem time, muito clube que a gente sabe que é esquema de empresário, com clube grande, com clube satélite.
Tudo que é isso. Pô, então dá trabalho pra todo mundo o ano inteiro, que eu sou a favor disso. Dá trabalho pra todo mundo. Aí, cara, pô, o ano inteiro. Vai ser um jogador que vai ganhar um pouquinho menos, mas ele vai ter o dele todo
Vai ter a pequena imprensa que vai acompanhar aquele time o ano inteiro.
Isso, vai revelar a gente.
Eu acho que os estaduais poderiam ser divisão de acesso do brasileiro, de maneira
por exemplo, do
regional
brasileiro B,
e depois,
né,
junto, ó, quem ganhou o grupo Rio-São Paulo, depois
tá classificado
classifica,
pra série C,
vai disputar uma decisão ali de vaga de acesso com o campeão do Norte-Nordeste, assim.
Eu acho tirado.
Joga o ano inteiro.
Isso, dá pra fazer.
O Flamengo, eu acho que é um grande exemplo.
Precisamos ir pro intervalo na Rádio Jovem Pan, break, a gente já volta, não saia daí, esporte em discussão. Voltamos para a Rádio Jovem Pan. O Thiago Asmar tá aqui lambendo o Vinícius Júnior, que não fez um dos três gols do Real.
Sim,
ontem contra
ele não
o Atalanta.
Fez um dos três gols do Real, mas ele jogou
perdeu
bem.
Lindo,
e ele fez uma jogadaça, que ele saiu lá da área.
Joga muito,
ele joga muita bola.
Sofreu um pênalti, um gol do Sérgio Ramos de pênalti fez.
Exatamente, aos 15 do segundo. Liso.
E o Vinícius Júnior, o que acontece? Ele joga muita bola, só que ele tem o mesmo defeito de sempre: é a finalização. Então, eu acho que se ele treinar finalização incansavelmente, ele tem tudo pra ser um jogador top de linha, sim. E esse é um ano que eu acho que pode ser um ano muito bom pro Vinícius Júnior. Eu não vou dizer que é o ano do Vinícius Júnior.
Até porque não teria nenhuma razão pra isso,
sim,
pra você dizer isso.
Mas ele tem jogado muito bem nos últimos jogos. Principalmente na Champions. Ele tá indo bem na Champions.
Ah, eu gostaria de tirar o peso do muito bem. Não concordo, mas acho que o Vinícius Júnior é um grande jogador. Mas...
Sim. Que coisa triste isso. Um baita jogador. O inato dele é muito bom. E o cara vem da base, um jogador de base e com defeito que deveria ser corrigido.
Finalização
na base.
É treino,
não é agora,
né?
Que vai parar o treino do Real Madrid pro Vinícius Júnior treinar chute.
Rodrigo,
né?
Também.
É triste isso, cara. O Rodrigo ainda chuta um pouquinho melhor.
Melhor,
mas a gente vê um monte de defeito de jogador brasileiro. Você não vê um lateral argentino que não seja ambidestro. todos são, todos. Ele vai, corta pelo meio. O daqui, se ele for destro e tem que bater com a perna esquerda, ele cai, cara. É um negócio maluco que tem que entrar. Isso é base.
É verdade.
Isso
é
base.
É treino,
o que eu mais gosto do Vinícius é a personalidade dele. Assim, mesmo quando ele erra, ele vai de novo, ele vai, ele insiste, ele tenta, ele vai pra cima, ele tenta o drible. Ele não dá sossego, assim, é difícil. Você pode, às vezes, ficar irritado que ele perdeu um gol. Mas você não esquece que ele tá no jogo. Ele chama o tempo inteiro. Ele vai, ele busca, ele vai pra dentro.
Ele é fumaça, né? Que nem diz o César Sampaio, ele é fumaça. Faz uma fumaça.
Ele joga que o Real Madrid tá mal e ele agita, mesmo que ele erre.
Ele agita o jogo, ele levanta o time. Ele tem que dar um chapéu.
E ele é assim desde o começo dele no Flamengo.
Foi muito
com 17 anos. Foi, porque ele saiu muito rápido. Ele já sabia, com 16 anos, ele já sabia que era jogador do Real Madrid.
Antes de
sair, já tava negociado com 16.
Já tava negociado, profissional, já tava vendido.
Então ele com 16. Sete.
Tem umas coisas assim, né? Em cima de jogador assim, fora de série. Tava até mostrando pro Bruno hoje. Hoje, a seleção do Zâmbia convocou um garoto de 14 anos. Ele joga no Barcelona, ele é da base do Barcelona, chama Lusaka, salvo engano. Ele já é jogador da Sub-15, Sub-17 de Zâmbia, e agora a seleção principal convocou, com 14 anos.
Ele vai ficar em Zâmbia ou ele vai
se naturalizar alguma coisa? Não, ele já é do La Masia, da base do
Barcelona. Não, mas digo, ele vai se manter então, zambiense?
Então, ele foi convocado. Se ele jogar algum jogo oficial, ele não perde a oportunidade de jogar na Espanha, como Ansu Fati e tal. Agora, se olha o cara, ele tem lances espetaculares. Moleque desses, em La Masia, é um absurdo, porque ele vai ser corrigido.
Como é que ele chegou lá, né? Pais imigrantes.
Não sei. Muito louco, mas os caras, eles. Eu não sei se é filho de imigrante, porque senão ele teria naturalidade espanhola. E ele é de Zâmbia mesmo. Tem muito observador. Aqui no Brasil tá cheio de jogador que a gente não conhece, mas os olheiros de fora conhecem.
Então eu vou lembrar os mais saudosos, os mais velhos, que talvez se recordam como eu, do grande fenômeno de 15 anos que não deu em nada. Fred Adu. É. Lembra do Fred Adu?
Peso era, muito grande.
Era o Pelé de 13
peso
anos.
Peso muito assim, grande. Um jogaram muito na cabeça.
Jogou até no Bahia aqui depois.
Jogou em tudo que é canto, né?
Então, tem essa coisa mesmo de um peso muito grande. Esse menino aí tomara. Nossa, você olha os lances dele e fala: meu Deus do céu, o que esse cara faz com a bola, pô? Muito eu falei louco, pro Bruno, ele tem coisas assim que parece o Pelé quando era novinho. Não tô dizendo que ele vai ser Pelé, né, pelo amor de Deus. Mas assim, você olha o Pelé novinho, aquelas imagens do Pelé. Você vê aquele campinho ruim, né? Agora o futebol brasileiro na época do Pelé. Isso é um campo ruim pra danar. Tá até no meu Instagram, eu botei uma
imagem. O moleque imagem muito dele. Diferente.
Cara, essa hora você fala, meu Deus, seu 14 anos, moleque bem amamentado, sabe? Deve ter sido amamentado com leite de búfala, porque ele é enorme. Ele é. O cara.
Tô tentando pegar o nome do cara aqui pra descobrir quem é.
Uma coisa muito, muito legal aqui que eu acabei de ler é o Sérgio Ramos, que é o grande nome do Real Madrid hoje. Na minha opinião, é um dos grandes zagueiros da história do Real Madrid.
Um dos maiores.
Sim, e ele fala do Vinícius Júnior. E olha o que ele fala do Vinícius Júnior. É legal a gente ver isso. A gente acaba lá, porque tem uma imagem dele que pega, a câmera pega o Sérgio Ramos reagindo quando o Vinícius Júnior perde aquele gol. E ele cai no chão, ele lamenta muito. E aí ele bota: a gente acaba lamentando porque ele fez o mais difícil, que foi a jogada. Vinícius merecia o gol, sentiu uma dor interna pelo erro dele mais do que qualquer coisa. Fico feliz por ter feito um gol hoje. Mas o mais importante é a grande partida que ele, Vinícius Júnior, fez. O futebol não é só fazer gols. É um trabalho coletivo de defesa e ataque. Todos têm que fazer isso. E aí você vê, né? Ele tem a consideração do Sérgio Ramos, o que mostra que o moleque é um moleque de grupo. Ele é muito gente boa, ele é um moleque humilde. E outra, a imprensa espanhola falou que ele tá fazendo atuações à altura de uma Champions pelo Real Madrid.
É, quando
então,
ele chega no Real...
Eu digo que pode ser o melhor ano do Vinícius Júnior. Não que ele vai ser o jogador da temporada.
Não, eu concordo com você.
Mas se firmar como um grande jogador de um gigante europeu.
Entendeu? Isso sim, se firmar eu acho que sim. Ele chega no Real com a, ainda assim, reserva do Rodrigo, assim, né? Ele chega, quando ele aparece no Real, fica aquela história de, pô, saiu por todo aquele dinheiro, não vai nem jogar, não tá nem relacionado. E aí ele começa a conquistar o espaço dele. Eu me lembro ainda de muita gente dizendo, não, no ano passado, assim, não, o Rodrigo é o cara da Champions, é o cara que o Zidane prefere, que chega melhor. E realmente, nesse último ano, o Vinícius Júnior jogou bem várias partidas, fez muitas partidas boas, e eu não vejo mais um time titular do Real hoje sem ele. Mas pra mim tá longe do destaque ainda do time. Eu ainda vejo ali Benzema, Hazard, Sérgio Ramos, um monte de nomes.
Mas ele, a vantagem dele é que ele não foi emprestado, senão que os caras gostam.
A gente achou que ele ia ser.
O Hazard tá machucando muito, né? Que é um jogador que atua do lado esquerdo, onde o Vinícius gosta de jogar, né? O Hazard, teoricamente, seria o titular cara ali, machuca muito, não consegue ter sequência. Então o Vinícius tá aproveitando a chance. Enquanto assim, uma, o Rodrigo e Vinícius, acho assim, até que o Rodrigo, ele é mais técnico, o Rodrigo, e técnico não é habilidoso, técnico é o cara que acerta mais os passes, acerta, sim, mais as tomadas de decisão, finaliza melhor, só que ele também não tem a explosão do Vinícius, assim, o Rodrigo é um cara que pode sair da área, trabalhar a bola, articular, tocar, mas ele não tem essa explosão que
e
o Vinícius tem.
E os dribles não são tão espetaculares, não, né? Ele é driblador também, o Rodrigo, também, mas não é que nem o Vinícius.
Ele não é tão rápido quanto o Vinícius, como eu falei, eu acho ele mais técnico.
Assim, nem que nem o Lusaka aqui, que o Flávio Prado me mostrou.
Ele sai da área, ele acerta mais passe, ele articula mais, chega, finaliza, quando sai na cara do gol, finaliza melhor. Né? Só que o Vinícius, não, ele tem o drible, tem o arranque, tem a força, tem a velocidade, e isso o Rodrigo tem mesmo. O Vinícius é mais forte e mais rápido que o Rodrigo.
E talvez eu acho o Rodrigo, às vezes, mais objetivo. Sim. Né? O Rodrigo é muito objetivo, ele joga pro gol, ele joga pra fazer o gol.
Ele faz muito, o Rodrigo faz muito gol com uns chutes, assim, que entra num lugar meio estranho. Só que ele chutou dali, a bola foi meio ali no canto. Não sei se deu essa sensação. Ele chuta, às vezes, de qualquer lugar, pegou, chutou.
E eles são uma tendência, assim, os dois foram pra lá com menos de 20 anos, até com menos de 18.
O Rodrigo com 17, o Vinícius
com... E é uma tendência, cada vez mais, levar os meninos cedo pra formar os meninos ali, terminar de formar os meninos ali. Dificilmente a gente vai ver um jogador do Brasil, por mais talentoso que seja,
muito
23,
tempo, né?
24 anos, dificilmente vai direto para um clube como o Real Madrid, como...
O Barcelona. Serro Portenho, hoje, do Paraguai, tem também o Fernando Ovelar, entre os seus profissionais, de 14 anos. Então, mais uma aposta aí. Esses moleques jogam... Imagina esses caras no colégio, mano. Os caras estão jogando com um time profissional.
14
cara.
Anos, 14... não vai estar bobo, não sabia, né? Nem pegar onda.
Exatamente.
O cara já joga no Barcelona, imagina.
Bom,
mãe, como é que eu pego o ônibus?
E só para fechar, né, Fred, sobre esse assunto do Real Madrid, o Zidane é um técnico chato. Ele é um cara que, se ele não gosta, ele não bota pra jogar, ele dispensa. Então mostra que o Zidane acredita, né, no Rodrigo e no Vinícius Júnior.
Não, eles não teriam vindo sem o aval do Zidane, né? Deve ter dito, ó, esses dois aí, que a Zidane joga muita bola. Bom, o Real ganhou do Atalanta ontem, foi 4-1 no agregado, gols do Benzema, Sérgio Ramos de pênalti, o Asensio e o Luiz Muriel descontou pro Atalanta, pro time de Bergamo na Itália. E ainda na Champions, ontem teve a vitória do City por 2-0 contra o Mönchengladbach, o maior Borussia depois do Dortmund e maior do que qualquer timinho aqui do Brasil, segundo o Flávio Prado. Tomou de 4-0 no agregado.
Do City, né?
Do City, do Super City. Tomou dois no primeiro
tempo,
segurou.
Última vez que um time brasileiro jogou contra o City, tomou de 8.
A gente, melhor a gente nem lembrar. Tipo,
e se o Guardiola quiser, faz mais.
Eu não sei em qual partida hoje o nosso querido Muro Betting vai trabalhar, mas...
Ele ia fazer Palmeiras e...
Vai fazer Palmeiras aqui, não sei se ele faz hoje Champions também.
Entendi.
Ele faz pela TNT, né? Depois faz com a gente, ou faz Libertadores. É. Mauro Betting tá em todos os lugares, né? Mas hoje
ele
tem
um
jogo...
Ele é uma franquia.
Ele manda um dos Mauro Betting. É impressionante, cara. Até da Dona Lucila, ele tá lá de olho.
É uma franquia.
Bom, eu recomendo a você que nos acompanha hoje uma partida. Chelsea e Atlético de Madrid, 1-0 pro Chelsea no jogo de ida. Tem muito jogo hoje. O Atlético lidera o espanhol, tá jogando um bolão com o Suárez. Parabéns pro Barcelona aí, que abriu mão de Suárez. E quem mais que tá no Atlético de Madrid comendo a bola que veio de lá? Tava lembrando disso esses dias, já vou lembrar.
Tem o João Félix, né, o menino.
Tem mais um que veio do Barça também, Suárez e... Já eu lembro.
O João Félix, o
Thiago Silva joga?
O Simeone tá implicando com ele.
Pelo Bayern?
No Chelsea?
Joga, deve jogar.
Porque senão pode ser o confronto, né, Thiago Silva e Suárez. É um confronto legal pro brasileiro que quer ver o jogo.
Ele tá voltando de lesão, não sei se ele foi relacionado, mas acho que sim, eu acho que ele voltou.
Ó, o Marcel mandou algumas informações aqui, alguns dados interessantes sobre a Champions, vou passá-los, muito obrigado, Márcio. Nosso produtor, repórter, comentarista. O Manchester City chegou à marca de 706 minutos sem sofrer gols. 7 jogos. É o recorde que era do Arsenal. Conseguiu ficar 10 jogos seguidos sem tomar gol. Então o City tá nessa toada aí. E o Benzema chegou ontem à marca de 70 gols pelo Real. Um a menos que o Raul. Imagino que esse número seja de Champions League, sim, né, galera? O Benzema tem centenas de gols. Então, um a menos que o Raul, que por muito tempo foi o maior artilheiro da história da Champions.
Que é
imagino que hoje
é
o Cristiano,
Madrid,
né?
Até
Madrid.
O Messi e o Cristiano pulverizarem os números todos.
Destruíram os números. E o Sérgio Ramos bateu 15 gols na Champions, se igualando a Herrera, das antigas, Roberto Carlos e Gerard Piquet, como os defensores que mais marcaram gols na história da Champions. O Sérgio Ramos é o batedor de pênaltis do time, então também, né, de faltas.
Faz gol de cabeça, quebra braço de adversário. Ele é multiface.
Tá sempre ali de olho. Vamos trazer algumas informações também para pontuarmos, né, e ver o que vocês estão achando também no YouTube sobre o jogo de hoje à noite. Já voltamos para a rádio? Já, né? Tá.
Deixa eu fazer uma pergunta só.
Vamos lá.
Quem vocês acham que vai conquistar a Champions League primeiro? Porque são dois times que investiram pra caramba, comprados
City
por
PSG, né?
Comprados por bilionários. E, cara, eles sempre batem na trave na Champions League. E eu falava no ano passado, eu acho que dessa vez o City ganha. E aí o PSG foi, chegou na final e quase ganhou. São dois times que eu acho que em breve vão conquistar a Champions League. Agora, qual acho. Será que conquista primeiro?
Eu iria de City. Eu acho o City mais time, mais organizado e menos suscetível à pressão, a, sei lá, estranhezas e tal. Esse
tipo de coisa. Champions, o City também dá
pipoca,
uns goles
pipoca
absurdos,
também.
Né?
Mas o... Eu não sei, o PSG tem um negócio. Vai chegar no dia decisivo, o Neymar não vai poder jogar. Eu não sei.
O PSG
acho...
depende mais da individualidade do Neymar,
total,
do Mbappé.
É. Neymar e Mbappé.
É, eu vou no City, mas assim, o PSG bateu muito na trave, né? Ele chegou mais perto que o City. Né?
Chegou.
O City com o Guardiola nunca chegou nem na semifinal ainda. Ele chegou uma vez só na semifinal, não era o Guardiola ainda, era o Manuel Pellegrini, o técnico. É, mas eu vou no City porque eu acho que ele pode ganhar nessa temporada. Eu acho que o Paris também tá vivo ainda, mas eu acho que o City é um dos melhores. Acho que hoje o City e o Bayern de Munique são os dois que estão jogando mais bola.
O que você mais gosta de ver, Flávio Prado, de futebol internacional? Assim, tem algum time que pra você hoje tá destoando?
O time que o Guardiola estiver dirigindo. É. Eu sou Guardiola Futebol Clube. Aliás, você falou de duas paixões minhas, né? Guardiola e Neymar, ó. Coração. Amo os dois. Se ficar um e o outro, eu morro. Porque eu não sei
não
como é que eu vou fazer pra torcer. Como é que eu vou fazer pra torcer? E, por outro lado, eu sei que ficarei feliz por um lado e chorarei pelo outro, né? O City.
Eu sou muito fã do Neymar
também, cara. O Guardiola, eu comparo o Guardiola com relação ao futebol ao Thomas Edison.
Inventor,
na verdade, ele criou uma outra coisa. É. Ele criou a luz. Na verdade, ele criou a luz de LED, né?
Intervalo para a Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Esporte em Discussão, com informações secretas sobre contratações explosivas que você não vai ouvir se for embora. Já voltamos.
Se você comparar com títulos do Brasil, ele fala isso. É quando perguntado diretamente, salvo engano pelo Fred Caldeira, você alguma vez cogitou, ele falando, você alguma vez cogitou da seleção brasileira? Não, eu tenho o maior respeito pelo futebol brasileiro.
Mas aí você também, Flavião, como experiente que é, sabe que ele também não vai dar a boca ali a torcer e falar.
Não.
Ah, é assim, eu pedi pra CBF e não me quiseram.
Mas ele não pediu.
Não, mas de repente ele deu a entender.
Mas
se colocou à disposição.
Isso é uma coisa, por que que ele viria pro Brasil?
Pô, não sei, mas eu não sei por que o Torrente mentiria sobre isso no New York City
porque
também.
Porque ele estava com interesse provavelmente aqui, o Daniel Alves é brasileiro, então, os caras inventaram que o Guardiola se baseou no Tele Santana,
não,
tinha
isso
11
eu
anos,
acredito, não
é uma baita cascata,
o dono
do jornal Lance lá, não sei ainda se é o meu
Walter
nome,
Mato Júnior.
Ele falou que ele falou com o irmão do Guardiola, e o irmão do Guardiola tinha pedido pra ele fazer um jeito do Guardiola vir. Gente, isso é uma conversa de... Pelo amor de Deus,
bom,
eu não ouvi a ligação.
O que você que tá nos acompanhando? Você que tá acompanhando o Esporte de Discussão, acha o quê? Acredita na minha versão, que acredito no Daniel Alves, que o Pep Guardiola queria sim treinar a seleção, ou você acha, como o Flávio Prado está dizendo, que isso é tudo uma grande charlatanice, ele nunca quis treinar o Brasil, não queria querer... Ó, estamos de volta.
A vida é a vida.
Dá um recado importante, gente. Vamos você lá. Tem que ouvir esse recado, Asmar. Isso é pra você, que você já sabe. Isso é da tua casa.
Da minha casa.
Tá? Ó... O rejunte da sua... Agora o Zapt Cores da Fortaleza, que é um rejunte líquido de fácil aplicação que o próprio Asmar pode utilizar para renovar o ambiente dele, com muitas cores, para deixar o lugar mais limpo, mais renovado, com uma cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de material de construção e home centers, especialmente quando estiverem abertas todas as lojas. Fortaleza é a melhor escolha para sua casa. Siga aí nas redes sociais os produtos da Fortaleza e acompanhe todas as novidades. Eu já encomendei o Zapt Fortaleza, porque eu tô sempre lá na casa do pilhado e eu não aguento mais aquele ar de mofo, tá bom? Já tá dito e falado. Fortaleza, a melhor opção para sua casa.
Falando em Fortaleza,
sim.
Eu acho que esse assunto aí de um técnico estrangeiro bom na seleção brasileira, sim, deveria muito haver. Só que por que que eu acho que nunca vai haver um técnico estrangeiro desses todo-poderosos na seleção brasileira? Porque não tá no sistema, filho. Porque ele vai chegar lá e vai falar, ó, quem manda aqui sou eu.
Aí o presidente da CBF fala,
lógico.
Não, muita calma.
Quem vai fazer aqui, você e eu, do meu jeito, ninguém vai se intrometer, ninguém vai pedir contratação, não vai ter esqueminha. Eu acho isso.
Mas por
que
o Guardiola ia treinar a seleção?
Tá bom.
Gente, aliás, veio a proposta usando a mesma arma que você.
Que
eu procurei aqui. Guardiola se inspirou em Tele. Tem um monte de lugar que ele se inspirou.
Não, peraí.
É conversa mole.
Não, gente,
internet,
vamos lembrar ao amigo do Esporte Discussão aqui. Eu idolatro, tá? o conhecimento e os contatos de raposas felpudas de Flávio Prado. Eu, pra mim, falou, tá falado. Mas eu já tinha ouvido essa história antes. Aí eu falava falando, não, isso é conversa. Então a gente foi aqui pro pai dos burros, o Google, ver aqui o que que tá rolando. E aí fica aí essa história.
E tem, ó, aqui também
o que Daniel Alves e o Torrente disseram duas vezes que teve esse... uma aproximação, uma possível tal, que o Guardiola queria. Não tô dizendo que ele foi lá e falou, ó, favor, CBF, me dá um emprego. Mas,
ele, tipo, cara, gentil. O cara, vamos
foi uma troca de ideias, ele conversando com o Daniel. Pô, se eu fosse técnico da seleção, eu armaria assim, assim, assim.
Isso
é mais fácil.
Isso sim. Eu chego pra você, Thiago, pô, eu... Pô,
sabe, pra mim, Fred, né?
Thiago, ele vai... Fred ou Thiago, não importa.
Gente, eles vão junto.
O que você acharia de trabalhar na BBC de Londres? Pô, legal, cara. Pô, uma coisa bacana. É, legal, pô, é um bom sonho. Bacana, é um lugar legal, bacana. Londres é uma baita cidade e tal. Aí eu escrevo assim: Fred Hinkstad sonha em trabalhar na BBC. É uma coisa assim. O cara vai chegar e vai falar assim: estranho. O cara vai falar assim: o Daniel Alves brasileiro, o Guardiola vai dizer assim: acabei lá de seleção brasileira, cara. Meu negócio aqui é time. Eu perguntei pro Trapattoni quando ele tava no auge da carreira dele: por que que ele não treinava a seleção italiana? Ele falou: porque seleção é uma coisa menor.
Mas eu concordo, ele, só que Copa do Mundo, não interessa o que o Trapattoni falar, Copa do Mundo é maior, sorry Trapattoni.
Maior
que
Champions League?
Maior do que qualquer coisa, pode somar quatro Champions League e não dá uma Copa.
Ah, não, que não é isso, acho, Flávio?
Copa
Flávio
do Mundo! Copa Flávio do Mundo não é maior que Champions League.
Não, Flávio,
Copa
não é.
Copa do Mundo aí,
não.
Flávio, Copa do Mundo é, aí não tem como, não, aí não tem
como. Você tá falando que a Champions League é mais que Copa do Mundo?
O Porto ganhou a Champions League, o Porto ganhou a Champions.
Ué, a Croácia foi vice-campeã também.
Quem ganhou a Copa que não é gigante? Quem?
Ué, a Espanha até ganhar até ganha não era.
Mas
até
todo mundo não era. Era o City.
E o Porto,
tava
quando ganhou, era gigante. Era, não era. Era com, não era, era com o Mourinho. Mourinho. Era com o Mourinho. Era,
foi o Carlos Alberto brilhando ali, cara, com o Deco tal, e tal.
Agora, é a coisa... Olha só.
Flávio, que... não, Copa do Mundo.
Não, não, não. Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pega o campeão mundial.
Tá.
A seleção campeão mundial. E bota contra o time do Manchester City, o time do Paris Saint-Germain. Não é melhor.
Eu acho a seleção da França.
A Champions League é uma seleção, são seleções do mundo.
Tudo bem.
Seleções do mundo. A Copa do Mundo é uma seleção local. Você minimiza a possibilidade de grandes craques serem campeões do mundo, como Jorge Weah, como
Messi.
Como Messi.
Cristiano Ronaldo.
Esses caras ganham tudo lá. Vai ser campeão com Portugal? Talvez até seja, porque o nível caiu bastante. Né? Não dá pra você comparar. Salama, né? Claro.
Não,
é uma coisa muito maior. Aqui nós estamos com essa história aqui. Nós estamos com essa história.
Eu acho que tem dois.
É um festival de futebol.
Tem duas maneiras de.
É que aqui tem muito minha pátria, meu país. Ó, minha avó, vamos morrer.
Eu estive. Eu só quero contar. Eu tive em Roma. Eu assisti em Roma a final da Copa de 2006. A Itália ganhando nos pênaltis à França, e não é só aqui no Brasil, não. Eu nunca vi uma festa desse tamanho.
E Nápoles, a Nápoles torceu pela Argentina.
O resto de Roma, não. O resto da Itália,
mas
não.
Mas Nápoles torceu pela Argentina. Eu conheço um monte de gente que torce contra a seleção do seu país, inclusive eu. Eu não tenho o menor saco.
Eu também,
eu acho a seleção brasileira. Eu acho a seleção brasileira um porco, uma exceção de saco, um local onde se lava muito dinheiro, muita sujeira.
Isso é verdade.
Eu não. Então eu não torço pra isso. Eu não torço.
Mas a Copa do Mundo é Copa.
É Copa, é Copa. O que é Copa? É da FIFA. Dane-se a Copa.
É a Copa do Mundo.
É legal, é legal. A Copa é legal. Mas a Champions tem um nível muito mais elevado, muito maior. Pelo amor de Deus.
Flávio, eu concordo com você. Eu acho um absurdo o que a CBF faz. Eu acho absurdo a forma como o futebol brasileiro.
Tanto que você vai lá e dá a sua resposta.
É gerenciado.
Né? Do seu jeito. Na CBF.
Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Tudo que você tá falando. Agora, a Copa do Mundo é o sonho de qualquer jogador. Se você perguntar pro Messi, que já foi campeão da Champions League,
que falta pra vida dele?
Quantas vezes?
Quatro vezes. O que falta pra vida dele?
Não, e não é o que falta. Messi, o que você preferiria? Dele, né? Ganhar uma Copa do Mundo ou uma Champions League? Cara, é Copa do Mundo.
Agora sim, porque ele já ganhou quatro.
Não.
Queria que perguntasse o começo da carreira dele.
Tô falando antes.
Se ele falar isso, ele é muito sacana. Quem deu o futebol pra ele, o trabalho, foi o Barcelona. Então ele tem muito mais grato ao Barcelona do que a Argentina. Ele é um baita
trouxa de jogar a Copa pela Argentina. Como o Neymar não devia jogar pela seleção brasileira. O mundo globalizado, a Champions League hoje, ela tem seleções mundiais. Isso é um fato.
Sim.
Acho que se você analisar a qualidade técnica de uma competição e da outra, a Champions League hoje eu acho que é melhor porque, sim, tem times muito bons, tem várias, você pode juntar.
Mas lembra a última Copa, Bruno?
Sim, foi ótima a Copa.
Foi linda.
Você pode juntar um Messi, Suárez e Neymar, por exemplo. Coisa que. Mas eu acho que a diferença é assim: a Copa do Mundo no lado emocional, ela tem um peso maior, até porque ela é disputada de 4 em 4 anos, tem muito a ver com. assim, com o jovem, com o garoto que ele pensa e joga. Acho que a Champions, também nesse lado emocional e de sonho, ela começa a se aproximar. Hoje um menino, o Thiago conversa muito com jogadores de futebol. Assim, um menino, ele quer jogar hoje.
O Haaland tem no alarme, né?
Quer jogar uma Champions League. Champions. Assim, acho que tem uma ele coisa acorda... assim, hoje o jogador, ele não sai do Brasil ou de qualquer outro país, da Argentina, da África, só porque ele vai ganhar mais dinheiro. Ele, claro, óbvio que o dinheiro é fundamental e é o, talvez o aspecto mais importante, mas ele também sai porque ele quer ir lá.
Assim, ouvir aquela
não
música.
Não só pra ganhar mais. Tem nego
fazendo casamento com a música da Champions.
É irado.
É mas maravilhoso. A Copa, ela tem um negócio meio assim, sentimental. Um negócio,
quer dizer, vocês acham então que se o Messi não ganhar uma Copa e não vai ganhar com a Argentina, a carreira do Messi foi fraca?
Não
acho. Mas todo mundo fala que ele não tá à altura de Pelé, de Maradona, porque ele não ganhou uma Copa.
Se ele fosse, se ele fosse...
Quem é contra o Messi fala isso.
Quem é contra o Messi. Quem é contra o Messi. Agora, o Pelé não disputou Champions.
Pois é.
E outra coisa. E provavelmente, se ele tivesse. Se fosse destruído. Hoje, ele jogaria Champions.
Com certeza.
E se fosse o caso de jogar
Champions, seria o craque jogar lá. Sim.
Não, e outra coisa, o Bruno falou de jogos, de sonho. Com certeza. A Copa do Mundo, o que torna ainda maior é que você tem 7 jogos. Né? São 7 jogos pra você ganhar.
Calma aí, calma aí. Não tem escassez de 4 em 4 anos.
É um jogo de 4 em 4 anos.
Se você repetisse de novo, provavelmente daria outra coisa. Sim, no meio de... Não, gente, mas é aqui, ó. Cada eu tô coisa dizendo
que a Copa... complementar meu pensamento.
Claro, por favor.
E ele falou de jogador falar em sonho. Todo jogador de seleção brasileira que eu entrevisto no canal Pilhado, lá no YouTube que eu tenho, que eu faço muita resenha com o jogador, todos, unanimidade, nenhum fala que o sonho é ser campeão da Champions. O sonho é ser campeão do mundo pelo Brasil.
Acho que o Brasil
tem um lado pensa sentimental.
Eu acho que o brasileiro ainda pensa assim. Mas há vários jogadores da Argentina se negaram a disputar. Não quero jogar seleção, vou jogar pelo meu time. Vários.
Os argentinos.
Vários são jogadores.
Eu acho que tem o lado técnico e o lado emocional. Assim. Acho que
então,
são
aqui
duas
no Brasil ainda tem muito essa coisa de: oh, eu ganhei, eu sou o campeão do mundo. O cara tá ferrado aí, tá numa merda desgraçada. A seleção ganhou o jogo, o cara acha que ele ganhou. Tem muito isso.
Tem.
Quando a coisa é muito mais. É mais circo, profissional.
Né? O cara, a alegria do povo é isso.
Tá bom. Mas isso não, eu não acredito que valha pra todo mundo.
E uma
é legal, tá claro que é legal.
Coisa que eu
cobri
que...
Copa, tá no meu currículo, fiz 11 Copas do Mundo. Ok, tudo beleza. Só que eu acho que, como evento hoje, a Champions, ela tá. Na Champions que você tem mudança tática. Por exemplo, antes você tinha que esperar uma Copa pra ver um time. O Guardiola fazer o que ele fez. E ele fez em 2008 na Champions. Antes você tinha que esperar 4 anos, 70, a Galo fez algumas mudanças e tal. Aí o Mitchell revoluciona o futebol em 74. Então você esperava 4 anos para ver as novidades do futebol. A Inglaterra vem com aquela marcação mais pesada em 66. Hoje não. Hoje, novidade. O Haaland só explodiria na Copa do Mundo. Sim. Se a Noruega chegasse.
E a Noruega, inclusive, está pensando em não jogar a Copa.
Acho que hoje a referência do jogo no campo, ela vem das principais ligas europeias.
É isso. Por sinal, só levantar mais uma pequena polêmica com vocês. Qual a opinião de vocês sobre essa possível, o possível boicote da Noruega à Copa do Mundo? Não sei se estão sabendo. Na Noruega, os clubes votam para definir o futuro da seleção e eles estão revoltados com os mais de 6 mil mortos na construção de estádios lá no Catar e querem boicotar a Copa. E na última votação só não foi boicotado já de vez porque o Rosenborg vetou, mas aí a federação jogou para uma nova votação em junho e a tendência é que eles pulem fora, por enquanto. Seria sem Haaland, sem Odegaard.
O Rosenborg é o maior clube no
Brasil, né? É uma coisa assim, é muito de... uma coisa muito cultural, uma coisa muito de é uma coisa que se respeita.
Realmente a Copa tá perdendo prestígio.
Eu respeitaria.
Desses é um sinal de
assim, eu respeitaria. E assim, independentemente disso, é um direito dos caras.
Claro.
Tá tudo certo,
claro.
Né? A Samoa também falou que vai boicotar, não vai disputar.
A Samoa fazem muito
bem. E uma coisa que também eu acho que eu não acredito também, e que vendo os atletas falando, jogadores, e teve também uma série da seleção na Copa América, que acompanhou os bastidores ali, vendo jogadores. Uma coisa que eu não concordo, que muitas vezes é falada quando o Brasil vai mal, é que os caras, os jogadores, não querem, eles não estão nem aí pra seleção. Isso pra mim é bem claro que não é verdade.
Eles são
profissionais, eles vêm, jogam e querem jogar.
Brasileiro, sem dúvida.
Pô, deve ser uma honra.
E querem jogar.
China, eu me sentiria
assim. O próprio Neymar, que é o cara que muitas vezes toma pancada. Eu vejo muita vontade do Neymar em jogar pela seleção. Ele curte estar ali.
Eu acho isso
até porque parece que a relação entre o grupo ali é muito boa também. É legal
pra jogar. Você acompanha a rede social.
Você não jogava.
Mas nem que a vaca
por quê, Flavio?
Porque os caras enchem o saco dele.
Mas ele ainda é brasileiro.
E daí?
Você não jogaria.
E por causa disso ele é obrigado a ser...
você, ó,
atirar a frustração de todo mundo.
Se você é o Neymar, você não acha que você tem que olhar para os... Não tem que, mas você pode olhar para os dezenas, para as dezenas de milhões de pessoas no Brasil que adoram você, que não tem nada a ver com a CBF.
Eu vejo dezenas de milhares de pessoas que criticam, esculhambam e querem que ele faça por eles aquilo que o cara não consegue fazer sozinho. Então eu admiro muito mais ele fazer um instituto e ajudar um número X de pessoas do que eventualmente...
E abater imposto.
E mais outra coisa, só tem ele de jogador de verdade, meu Paulo. Tem bons jogadores e tem o Neymar, que é o diferencial. Se não ganha a Copa, a culpa é dele.
É
só encheção de saco. O cara não tem vontade nenhuma.
Não, aí eu discordo, aí eu discordo. Ele é o craque do time. Mas você tem vários jogadorzaços na seleção brasileira.
Tem bons jogadores.
Firmino, por exemplo.
Não é um jogador
é
muito bom.
Que é isso?
Um bom jogador.
É muito bom. Isso.
Hoje ele ainda falava. Hoje o Bruno bom, ainda falava isso, sobre isso.
A gente tem um dos melhores goleiros do mundo. A gente tem o Alisson.
Também. O Alisson. O Tostão que escreveu, né? Que você falou. Foi. O Alisson, o Casemiro e o Neymar são os únicos jogadores brasileiros que estão entre os cinco melhores da posição. Só.
Os mas vocês concordariam
que o Casemiro... Mas tem vários Firmino ótimos jogadores. Ótimo,
tem muito bom jogador.
Firmino, Jesus...
É que eu não sou tão,
isso,
eu não sou tão
não
fã...
Tá nesse nível,
eu acho a seleção muito boa.
Eu me decepciono claro é boa, muito com o Casemiro, só queria dizer. Pra mim é uma grande decepção
eu
o Casemiro.
Gosto, eu acho ele top.
Eu acho ele um carregador de pianos com estilo. É, no Real Madrid joga muito, na seleção não vejo nada do Casemiro.
O problema não é esse o ponto. Mas agora eu vou te questionar. O Casemiro, na Copa do Mundo da Rússia, foi um monstro... E o jogo que ele não jogou, o Brasil perdeu.
É verdade.
E ele
O Casemiro jogou muita bola na Copa da Rússia. Pra mim, foi um dos principais jogadores da seleção.
Pra mim, isso é um reflexo do nível baixo que a seleção atingiu. Eu acho, quando o Casemiro é o destaque do time, pra mim é um
gente, olha só por que eu não gosto, porque eu fico com o saco cheio de negócio de Copa do Mundo. Pra criar vilão aqui é uma facilidade enorme. O Felipe Melo virou bandido porque ele foi expulso no jogo que o Brasil já estava perdendo. O Neymar é contestado porque o Tite
machucou com
o Tite é um técnico espetacular que elevou o nível da seleção brasileira. Seleção brasileira estava numa desgraça para classificar. Ele elevou o nível da seleção. Hoje ele é a principal seleção da América.
Nossa, o Tite, Flávio Prado.
Antes dele, a seleção brasileira, ela brigava com. O Tite é o único treinador do Brasil. O Tite é o único treinador de verdade brasileiro. O resto é mais ou menos.
O Tite é um zero à esquerda. Chato pra caralho.
Não, chato eu não sei. Chato eu acho ele gente boa, mas isso é outra coisa. Agora, como treinador, ele elevou o nível. A seleção brasileira tá desesperada pra classificar. Ele classificou com folga, como vai classificar de novo? A seleção com ele tem um nível elevado. Sabe por que isso aí?
Eu não gosto do Tite na seleção, não. Na seleção eu não gosto. No Corinthians ele foi monstruoso.
A seleção brasileira é retranqueira?
E ele é retranqueiro.
A seleção brasileira é retranqueira. É porque perdeu a Copa. Se sai, não sai aquele gol contra a Bélgica, que foi um jogo papau, o Tite era um herói nacional.
Não, Flávio Prado, a gente teve sufoco na fase de grupos da Copa.
O Brasil não teve.
O Brasil fez gol no último minuto contra quem? Foi Costa Rica.
Mas quando não teve?
Contra Costa Rica,
gente, drama. Gente, as Copas que o Brasil roubou pra ganhar a fase de
grupos. Acho que o Tite, essa questão...
Gabriel Jesus, marcador.
Obrigado, Tite. Valeu, Tite.
Não.
Mas isso aí... Jogou fora um dos melhores centroavantes.
No City ele também marca.
Ah, mas ele é muito mais...
E aquele posicionamento era muito pelo que o Neymar tava machucado também.
O que eu
também
digo é o seguinte, eu acho que se o Brasil tivesse outro treinador, o Brasil jogaria muito mais bonito. Com esse time que
por
tem.
Por exemplo, qual treinador?
Eu acho. Renato Gaúcho, por exemplo.
Eu também acho.
Eu acho.
O Grêmio joga maravilhosamente bem.
Há quantos
primeiro
anos
que o Renato
bem,
Gaúcho... Primeiro o Renato Gaúcho tem que ser técnico. Nem isso ele é. Ele é presepeiro. É cheio de conversa.
Ele é fanfarrão, ele não pode ser um
bom dia. Ele é fanfarrão. Ele não tá nem aí. Não estuda futebol, não tá nem aí com o negócio. Pelo amor de Deus.
Você acha que o Tite defensivo, ele morreu em 2015. No Corinthians.
Bruno, mas e a seleção brasileira...
Vocês podem não gostar, mas defensivo na seleção ele não é. Okay, ele propõe
seleção,
o tempo inteiro.
A seleção brasileira, ela joga de uma forma tão chata
que
nem televisão mais quer pagar
mais
direito.
Ele
quer pagar direito isso, pra passar jogo.
Mas isso vem antes do Tite. Isso,
a seleção é do
e até,
brasileiro.
Isso vem antes do Tite. E até o Tite, antes dele assumir, na América do Sul, o Brasil não era dominante. Nas três Copas Américas anteriores à que ele ganhou em 19, que eu também acho que nem foi brilhante mesmo, mas ganhou. O Brasil, ele caiu nas quartas em 2011 com o Mano, caiu nas quartas com o Dunga em 2015 e caiu na primeira fase em 16 com o Dunga de novo. Aí o Dunga foi embora. Na eliminatória, ele pegou o time em sexto, assim. É, assim, eu não acho que a seleção é brilhante, assim, é uma coisa de espetacular, mas eu acho que ele faz melhor do que os últimos que passaram ali.
O que eu acho é o seguinte.
Tite, só queria deixar aqui minha.
Eu acho.
Péssimo.
Não,
vai embora,
o que eu acho é. O Tite foi muito bem no Corinthians? Foi. Na seleção, cara, é porque o Tite, ele tem esse jeitinho, o bom moço dele. Imagina se qualquer treinador, você pode falar o que quiser. Ah, a seleção da Bélgica é um timaço. Na boa, imagina se qualquer outro treinador é eliminado de uma Copa do Mundo pela Bélgica.
É, vaza, brother.
Nossa,
é Bélgica.
Bélgica.
Nos últimos 5 anos, ela é líder do ranking mundial.
Mas ela não ganha do Brasil e do
Copa.
Mas ela não ganha nada.
FIFA. Aquele que se alopra, acabou de falar, FIFA, Copa do Mundo.
Vai compara. Mas compara jogador com jogador de Brasil e Bélgica de 18. Mas
o que a Bélgica ganha? O que a Bélgica ganha? A Bélgica não ganha nada.
Os jogadores da Bélgica ganham tudo. Os grandes times da Europa têm jogador. Não tem um grande time da Europa. Não tem um grande time da Europa que não tem um jogador belga. Não tem. O grande time da Europa hoje, qual é o Manchester City? Qual é o grande jogador dele? De Bruyne.
Tá bom, o PSG não tem.
PSG não tem?
Tinha o Meunier que saiu. O Meunier jogou lá na temporada passada.
O Hazard tá machucado, coitado, mas tá no Real Madrid. Sim,
Courtois no gol.
Não é só jogador fera, você me falou dois. Não é só jogador fera, você me falou dois.
Como não?
Tem o Lukaku.
Tem o Lukaku, Hazard
e De Bruyne e Courtois.
Os caras do mundo,
o goleiro.
E o Courtois não acho nada demais também. Eu acho que ele
falha.
O Brasil pegou demais. Protagonista do Brasil.
Brasil, tem Neymar.
Só, acabou.
Alisson.
É isso, cara.
Alisson.
O resto Alisson. Faz parte.
Casimiro.
Eu posso falar?
Compõe.
Eu posso falar? Claro. Neymar. Alisson. Firmino. O Firmino tem muito mais importância no time dele do que o Hazard dele. Muito mais. No Liverpool do que o Hazard no Real Madrid.
No Real Madrid, sim. No Chelsea, não.
No Chelsea, não. No Chelsea, eu tenho dúvidas.
Pelo amor de Deus.
Eu tenho dúvidas.
No Real Madrid, ele não joga, mano.
O Firmino foi o cara. Peraí,
vamos só lembrar de mais um. Vamos só lembrar de mais um negócio do grande Tite. Fernandinho. Depois de 39 mil cagadas na seleção. Deixa eu terminar.
Vamos lá.
Tudo bem, grande jogador no City, ótimos números, tá tudo beleza. Na seleção, um desastre. Nada dá certo. O cara erra passe de 2 metros em Copa do Mundo, entrega lance de gol, faz gol contra, o que precisar. O cara não nasceu pra isso, pra seleção. Não
o
é
que dele. Eu acho.
O Tite tá na igreja dele, acabou, não interessa, não olha pro lado. Chamou o Fernandinho
de novo. O maior de todos, de toda a história, chamado Pepe Guardiola, disse que se ele tivesse 11 Fernandinhos, ele voava, ele ia jogar na lua. Isso ele falou, isso eu ouvi ele falar. Não é essa cascata que ele queria treinar a seleção brasileira.
Falhou nos 2 gols do jogo, você lembra?
Falhou.
Nos 2 gols o Fernandinho.
E na Copa, me esqueço. Na Copa com o Filipão, também falhou.
Falhou também, então por isso. Eu tenho pena do Fernandinho por esses erros pontuais, porque ele é um bom jogador.
Pontuais,
mas azar dele. E o Brasil é um país folclórico.
E camisa 5 ali era Casemiro e Fernandinho. Não tinha nenhuma terceira opção ali. Era os dois.
Pra mim, desculpa. Talvez o Fabinho.
Que agora está melhor do que estava.
Discordo. Pra mim, você não podia chamar o Fernandinho depois do que já tinha acontecido na Copa.
Então, mas,
não
dá. Olha,
aqui não joga mais.
Assim, brother, pelo que ele tava jogando Fabinho, no City, era impossível não levar
Fabinho,
o cara.
Campeão da Champions. Ele era um dos maiores, jogadores da Europa e não vai jogar na seleção.
Ah, e daí? O Fabinho também era ele... não foi convocado. E daí?
Mas eu tinha
por que o Fabinho não foi convocado?
Ele foi campeão da Champions um ano depois.
Mas volante da seleção, do time campeão da Champions no ano seguinte e finalista no ano anterior, né? Por que ele não foi convocado?
Mais uma pergunta.
Porque o time não gosta dele.
Agora ele tá. Agora ele tá na seleção.
Porque
o Fernandinho.
Porque a imprensa inteira.
Porque o Fernandinho tá mais velho.
Se o Tite ouvir a imprensa, ele é um bobo. Porque ele é muito mais conhecedor que todo mundo. E seria um bobo se ele ouvisse.
Ah, vaza,
pelo contrário, ele tem que ensinar. E quando ele dá declarações, eu não gosto de treinador que ouve imprensa.
Quando ele dá declaração, a gente dorme.
Pior treinador. Ah, eu ouço. Eu ouço e presto bastante atenção. Quando.
Perdido em campo.
O pior treinador. Pior treinador do Brasil que você possa imaginar. O pior.
No segundo tempo, não.
No primeiro. No primeiro, perdido.
Se bem que foi assim, foi um gol de bola parada e um contra-ataque.
Isso eu concordo. Isso eu concordo totalmente.
Se ele ouvir, ele é um bobão.
Eu acho que quem entende de futebol, é treinador e jogador. Eu sempre falei isso. Aqui a gente faz uma resenha de torcedor.
Sim.
Porque quem entende de futebol é jogador e treinador. Claro. Mas, Flávio, o que eu digo é o seguinte.
Jogador eu não concordo muito, mas o treinador, meu Deus, o pior treinador é melhor que qualquer
um. O que eu acho é o seguinte: eu acho que o Tite, se fosse qualquer outro treinador que não fosse politicamente correto, certinho como ele, ia ser espinafrado depois de ser eliminado pela Bélgica.
E não é nem o politicamente correto.
Mas ele foi.
Tudo que ele fazia.
Mas aí a CBF foi matar ele.
Quantos anos ganhando 400 pau por mês?
Vejam como não dá pra ouvir a imprensa. Antes da Copa, os caras chegaram a falar Tite pra presidente.
Quem?
Falou
os caras não. Eu nunca falei isso.
Mas muita gente falou, você ouviu. Muita gente falou, era Deus, tudo que ele fazia estava
certo. Havia um exagero para cima.
Até o que ele fazia, eu sempre achei chato as vitórias dele. Ganha de 1-0, 2-1.
Quando ele perde um jogo eventual para a Bélgica, poderia ter ganhado, poderia ter perdido, tudo que ele faz está errado. Aí não dá, né, gente?
Não, mas pra mim sempre tudo que ele teve, mas tudo bem, cada um. Pra mim o futebol do Tite sempre foi um saco, campeão do mundo pelo Corinthians, um saco também, parabéns,
Tite. Eu acho que o time do Corinthians de 11...
O último time da América do Sul a jogar de igual para igual com o time europeu. Depois disso,
brincadeira. Eu acho que não, Flamengo e Liverpool.
É, 9-1 de chance de gol é igual. É de igual para igual.
Você tá falando agora que aquele jogo não foi igual?
Não foi igual. Nove chances claras pro Liverpool e uma pro meu Flamengo.
Que isso? É igual. Flamengo e Liverpool foi um jogo bom, sim.
Foi bom.
Não foi um jogo fácil pro Liverpool. Eu vi o jogo no estádio.
E outra coisa. O Flamengo jogou bem. Peraí.
O Flamengo jogou bem. O Flamengo jogou o máximo e o Liverpool na dele.
Foi nove chances.
Ah, isso aí a gente.
Internacional, onde você viu o jogo?
No estádio, no Catar.
Entendi. Lá.
Cara, a gente
tem esse preconceito. Ali, arrastou pra cima, permuteiro. Foi parar lá no
Liverpool estádio. Tava jogando devagar, não tava não. E o Liverpool jogou a vida. O Firmino tava louco pra ganhar aquele jogo.
O Liverpool jogou a vida numa final do campeonatinho que eles não queriam nem ir. Eles iam disputar a Copa da Inglaterra, eles foram obrigados aí. Eles iam mandar o reserva.
Eles não estavam não querendo ir, que eu lembro que tinha matéria na época falando que todos os jogadores queriam
ir. Eles iam mandar o time reserva. É que a Liga Inglesa falou: vai lá, que você vai arrumar confusão com a gente aqui.
Os caras ganharam na prorrogação, você tá falando que foi jogo.
Nove chances contra um. Às vezes o pequenininho ganha do grandão. Acontece. A japonesada também levou pra
o
final.
O Flamengo é pequenininho, Real Madrid. Flávio.
Perto do Liverpool?
Sim.
É lógico.
Ok, tô só aqui jogando.
Qualquer time brasileiro perto do Liverpool é minúsculo.
É verdade.
Você chama o Flamengo de pequenininho.
Falou que o Flamengo é pequenininho.
Perto do Liverpool.
Aspas, o Flamengo
no
é
Brasil,
pequenininho. Flávio Prado.
Perto do Liverpool. Ô, louco, qualquer time brasileiro é pequenininho.
Mas o Flamengo jogou de igual pra
igual. Não, mas Thiago, não.
Prorrogação,
é que você tava emocionado.
Flamengo jogou bem.
Flamengo jogou bem.
Flamengo fez um bom jogo.
Mas ficou claro pra quem viu o jogo, pelo menos eu fiquei com essa opinião, com todo respeito ao Flamengo, que na hora que o Liverpool falou, vamos
acabar. Ah, eu acho que... Vamos acelerar um pouco, vamos. Eu acho que o Liverpool foi melhor, assim. Acho que dizer igual, acho que não foi.
Não foi.
Mas o Flamengo, ele fez um baita jogo. O Flamengo jogou muito bem.
Claro que foi digno.
Resumam
claro
suas ofensas
e
argumentos agora.
Pra mim é o melhor time brasileiro do século XXI.
Resume numa frase aí sua lista de ataques a tudo que o Flávio Prado falou sobre o Flamengo.
Não, eu resumo numa palavra. O Flamengo é gigante. O Flávio Prado falou
nação,
o Flamengo gigante. É gigante. E o Flamengo jogou um futebol de igual para igual, sim, contra o Liverpool. E na minha opinião, concordo com o Bruno, o Flamengo é o melhor time em campo jogando do Brasil no século XXI.
E em dezembro de 81,
botou os ingleses na roda. Eu concordo com tudo isso, menos a história do Liverpool. O Flamengo é gigante, é enorme, é maravilhoso. No Brasil. Quando vai pro cenário internacional, o futebol de clubes do Brasil não existe. Não é o Flamengo, nenhum existe. Não existe, ninguém conhece, sabe nada. Sabe jogador, não sabe clube. É igual o vôlei, seleção de vôlei, masculino e feminino do Brasil, respeitadíssimas. Pergunta o nome de algum time de vôlei lá.
Peraí que o Cruzeiro é um dos maiores campeões mundiais de vôlei. Só queria deixar isso claro aí. Cruzeiro multicampeão mundial. Lá fora ele é conhecido.
Os caras não sabem nem quem é. Os caras não sabem nem quem é.
Eu assino embaixo de tudo que Flávio Prado fala, menos a parte do Tite. Fora Tite, fica aqui meu recado. Fora Tite de novo. Fora Tite. Valeu, Brunão.
Valeu.
Tamo junto.
Não vou falar da escola de samba? Hoje tem Corinthians e escola de samba.
Hoje tem Corinthians e escola de samba.
Explode, coração.
É perigoso isso.
O Salgueiro. O Salgueiro estreia.
Olha pra lá, Flavião. Olha ali pra trás. Ele tá tomando bronca. Olhando.
O Salgueiro vai estrear hoje um novo diretor de bateria contra o Corinthians.
Quem que é?
Não, um diretor de bateria. Não,
que tá acabando, eu acho que tem risco.
Você acha que tem risco do Corinthians ser eliminado?
Cair? Sim, não, não tô falando que vai ser, mas acho que tem risco.
Amanhã, meio-dia e meia, esporte de discussão.
Hoje eu tô na canelada, se o Corinthians... Eu vou ter dificuldade pra ir no programa.
Canelada logo depois de Salgueiro e Corinthians.
Se o Corinthians perder do Salgueiro, eu vou ter que ir pro hospital primeiro, pra colocar aqui no lugar. Você sabe que depois de Brasil e Alemanha, eu fui pro hospital, né?
Sério?
Pra colocar a mandíbula no lugar, tanto que eu dei risada. Hoje pode acontecer de novo.
Então, ó, muito canelada bem. Hoje, depois de Salgueiro e Corinthians.
Canelada hoje, na sequência, na Jovem Pan, FM, aí toda a rede. Esperamos vocês, obrigado pela companhia, galera. Valeu pela paciência que a gente tava sem som aqui no YouTube, mas voltamos. Partiu, é nóis. Valeu.